Ah, desculpa. É uma sessão gravada, temos de ter o cuidado, embora sejamos aqui próximos, é uma sessão gravada, temos que falar ao microfone. Portanto, peço-vos que apresentem, se quiser, o vosso setor e a vossa associação e que, fundamentalmente, que é o que nos interessa, que nos digam quais são os problemas do vosso setor relacionado com a área automóvel e que de modo é que nos podem dar elementos, hoje ou nos próximos tempos, para que possamos levar em linha de conta na ponderação que vamos fazer no relatório que este grupo de trabalho certamente produzirá e também as iniciativas relativas que qualquer grupo parlamentar pode apresentar. E, portanto, dou-vos já rapidamente e peço enfim, alguma contenção, no máximo 10 minutos, para apresentarem depois os grupos parlamentares porão questões. Hoje, excepcionalmente, só estão dois grupos parlamentares, representantes de dois grupos, do grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do PS, porque os outros grupos parlamentares, enfim, não puderam estar presentes. Eu passo já a palavra, não sei se quem faz favor.
Muito boa tarde e muito obrigado por, de facto, nos terem convidado para estarmos aqui presentes. Só uma breve apresentação da EPSA, para quem eventualmente não conheça. A EPSA foi criada em 1994, está precisamente este ano a completar os seus 20 anos de atividade e foi uma associação que inicialmente foi adotando a mesma sigla, a EPSA, mas foi criada para, pelas empresas privadas, pelo setor da água. Porque, e há 20 anos atrás, com a abertura do setor da água e dos resíduos ao setor privado, as empresas portuguesas temiam, a ocupação do espaço pelas multinacionais. Enfim, este foi o objetivo, de criação da associação. Entretanto, rapidamente perceberam que, de facto, o grande, o receio não poderia vir dessas empresas multinacionais, mas que se situava mais dentro do nosso país e, portanto, a associação evoluiu e, em 97, alargou o âmbito das suas atividades ao setor do ambiente em geral e incorporou também as empresas prestadoras de serviços de resíduos sólidos urbanos aos municípios. No final de 2012 houve uma iniciativa criar mais poder de intervenção e mais representatividade à EPSA. Desenvolveu-se um processo de fusão com uma outra associação, que era a ANAREP. Era também uma associação que tinha uma existência de cerca de 30 anos e que agrupava as empresas, a associação das empresas que se dedicavam à recuperação de produtos recicláveis. Portanto, essa fusão foi concretizada no final de 2012 e, portanto, hoje a EPSA, representa toda a cadeia de valor, do ambiente, das empresas portuguesas do ambiente em Portugal, nomeadamente nas áreas de abastecimento de água, da recolha e tratamento das águas residuais, da recolha e deposição final de resíduos sólidos urbanos, no aproveitamento e produção de energias renováveis, no aproveitamento de materiais reutilizáveis e recicláveis, na recuperação de produtos suscetíveis de reutilização e reciclagem, designadamente a transformação e preparação de materiais ferrosos, não ferrosos, papel, cartão, plásticos, veículos em fim de vida e outros materiais passíveis de tratamento. Também representam as empresas que estão na área do saneamento básico e dos projetos. Assim, de facto, neste momento, ou desde o ano passado, que a EPSA representa hoje toda a cadeia de valor do ambiente em Portugal, que se traduz num volume de negócio de cerca de 1.500 milhões de euros, distribuídos pelos seus cerca de 60 associados. Portanto, esta é, digamos, a breve apresentação da EPSA. Dizer-vos também, trago aqui um organigrama, que a EPSA participa em diversas outras organizações, nomeadamente na RECIPAC, que representa a cadeia de valor do papel cartão. Tem também uma participação na Valorcar, que é a sociedade gestora de veículos em fim de vida. Tem uma participação também na GVB, que é uma sociedade gestora também na área das baterias. Depois também tem participações e representações noutras entidades ou organizações nacionais e internacionais. Enfim, por via da RECIPAC participa também na Interfileiras e está presente na sociedade Ponte Verde. A Interfileiras detém também uma cota de 20% na sociedade Ponte Verde, que é a sociedade gestora de embalagens. Pronto, isto é uma breve apresentação, digamos, da intervenção da EPSA. Relacionado exatamente com o setor automóvel, e uma vez que o vosso pedido de audiência é relacionado exclusivamente com o setor do automóvel, veio connosco também aqui o Ricardo Furtado, que é o diretor exatamente da Valorcar. Da Valorcar, que é uma sociedade e uma sociedade gestora participada pela EPSA, e, portanto, sobre, digamos, a intervenção e os constrangimentos, digamos, mais no setor automóvel, o Ricardo Furtado irá falar mais especificamente. Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde. Bom. Eu já cá estive há cerca de quase um ano. O tempo passa depressa, quando do processo de alteração do Código da Estrada, e onde tive a oportunidade de falar um pouco sobre a alteração do artigo 119 do cancelamento do registro e da matrícula. Portanto, eu hoje acabo por vir falar um bocadinho de um tema um pouco diferente, embora também relacionado, mas penso que é um tema que preocupará a todos e que poderá ser facilmente resolvido, não sei se através de uma medida legislativa, mas pelo menos de uma simplificação administrativa, penso que sim. Portanto, muito rapidamente, nos veículos em fim de vida, que é, enfim, é uma parte pouco conhecida do setor automóvel, mas que acaba por existir e acaba por ter também a nível nacional um conjunto muito vasto de empresas a trabalharem neste campo particular. Portanto, é um setor, ou é um subsetor, vá lá, que é abrangido ou que é regulado por uma diretiva comunitária, que depois foi transposta para direito nacional e que, no fundo, esta legislação impõe requisitos ao nível do tratamento dos veículos em fim de vida, impõe aos Estados-membros o cumprimento de metas de reciclagem, de reutilização. Nós temos que cumprir, todos os anos temos que reciclar em 85% em peso cada veículo em fim de vida que aparece em Portugal. E depois criou esta mesma legislação um documento comunitário, tem valor comunitário, que é o chamado certificado de destruição. No fundo, é um atestado de óbito do veículo, que é o documento que é obrigatório para ser cancelada uma matrícula e um registro. Portanto, este é um documento que é emitido apenas por empresas licenciadas e que é válido no espaço comunitário. A indústria, na atualidade, só para terem uma ideia, é constituída por mais de 200 centros de abate licenciados e espalhados por todo o país. Algumas fotografias só também para, no fundo, dar uma ideia de que estamos a falar de uma indústria modernizada. Como eu referi, esta legislação tem cerca de 15 anos, o que implicou que, de facto, que a indústria desse um salto muito grande a nível da qualificação nestes últimos anos. Portanto, estamos a falar em empresas que já não têm nada a ver com as catas que nós, enfim, víamos um pouco espalhadas por todo o país. E nestas empresas, portanto, há uma parte ambiental, elas têm que, no fundo, percorrer um circuito de desmantelamento dos veículos em fim de vida, separação de todos os seus componentes e envio para reciclagem. Portanto, esta é a parte ambiental que garante, lá está, o cumprimento destas metas de reciclagem a que estamos obrigados. Mas depois também desenvolvem um aspecto muito importante que tem a ver com o controle documental. De acordo com a legislação, estas empresas, para emitirem um certificado de destruição, têm que exigir ao proprietário do veículo um conjunto de documentação. Portanto, quando um proprietário se dirige a um destes centros, a entrega do veículo para abate é inteiramente gratuita, pelo menos. Normalmente o centro de abate até compra o carro, porque vai aproveitar os materiais. Mas para poder entregar o carro, o proprietário tem que entregar os originais dos documentos do carro, cópia dos seus documentos pessoais e tem que assinar um impresso do IMT, do Instituto de Mobilidade e Transportes, que é o modelo 9, onde, no fundo, autoriza o abate do carro. Portanto, é este, no fundo, o processo administrativo que o centro de abate tem que percorrer. O centro de abate confere esta documentação toda e, então, emite, através de um sistema centralizado e informático, o tal certificado de destruição e, portanto, passamos aqui a ter um registro de todos os veículos que são abatidos legalmente no país. Coisa que não existia antigamente e portanto, isso são sebejamente conhecidas situações em que os documentos dos veículos eram utilizados para práticas ilícitas. Mas depois chega-se um processo que, de alguma forma, não se atualizou da mesma forma que os centros de abate, na medida em que há uma emissão do certificado através do tal sistema informático, mas depois o centro de abate envia toda a documentação que recebeu, portanto os tais documentos, por correio ou dirige às instalações do próprio IMT. Portanto, todo o processo não está informatizado. E isto o que é que leva? Leva que, obviamente, que o centro de abate tem por lei 5 dias para entregar este processo no IMT. O IMT costuma levar algum tempo até conferir tudo e proceder, no fundo, ao cancelamento da matrícula. Depois tem que comunicar o cancelamento da matrícula à conservatória para se cancelar o registro. E só aí é que as finanças, a AT, sabe que aquele veículo foi abatido. Portanto, estamos aqui a falar num processo que não demora normalmente menos de 1 a 2 meses. O que é que isto significa? Que normalmente as pessoas, quando vão entregar o carro para abate, vão entregar nos últimos dias para não pagarem o IUC, o Imposto Único de Circulação, que, como sabem, é pago no mês da matrícula. Normalmente a pessoa sabe que vai pagar o imposto daqui a 2 ou 3 dias, começa o mês do imposto, então vai abater o carro para não ter aquela despesa. Mas, como o processo de cancelamento da matrícula e do registro demora tanto tempo, na prática, são várias as vezes em que a pessoa acaba por ser confrontada com uma multa porque não pagou um IUC que pensava que não tinha que pagar. Portanto, isto leva, este processo, no fundo, leva a erros e omissões na medida em que não há um sistema centralizado e, como sabem, uma matrícula tem 6 dígitos, um número de chassi tem 17 e, portanto, não é invulgar que um centro de abate se engane a digitar no sistema informático, portanto não há uma validação prévia e, portanto, há erros desta ordem. Há uma demora processual, como eu já referi, que leva a conflitos permanentes com os detentores dos veículos. Há um risco de falsificação na medida em que já nos apareceram certificados de destruição falsificados e isto implica, no fundo, que essa pessoa deixa de ter que pagar o IUC ao Estado. E há um custo administrativo para o Estado, na medida em que aquilo que já está informaticamente nos centros de abate acaba por depois ter que ser remetido em papel...
Com um processo manual?
Diga.
Então,
vou terminar já. Portanto, a nossa proposta é tão somente aquilo que já existe em vários Estados-membros da União Europeia, que é o acesso online dos centros de abate à base de dados das matrículas, de forma que quando um veículo é recebido num centro de abate e é emitido o correspondente certificado de destruição, seja automaticamente cancelada a matrícula no IMTT, no IMT.
Vou dar agora a palavra, enfim, aos grupos parlamentares. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada por terem vindo. Eu não tenho nenhuma questão, sinceramente, a colocar, porque focalizaram a vossa preocupação claramente num ato administrativo que é problemático. Aparentemente, uma coisa simples se transforma numa carga de trabalhos, não é? E num conjunto de problemas. Portanto, vieram-nos aqui trazer um problema concreto e objetivo e uma proposta de resolução, foi efetivamente aquilo que eu entendi, deduzi que para além desta questão em concreto não terão problemas de maior porque as coisas funcionarão. E estou a fazer esta afirmação fazendo também uma pergunta, se assim é. Aliás, fizeram ali uma referência que relativamente ao desmantelamento dos veículos em fim de vida há um processo, e eu aproveitava para perguntar, seria a única questão, se na prática estas as regras são efetivamente, por norma, são cumpridas, e se este desmantelamento é cuidadoso do ponto de vista daquilo que aqui vem a representar, que é a questão ambiental.
Sra. Deputada, Carina de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, deputado coordenador deste grupo. Dar também as boas-vindas aqui aos nossos convidados. Já tinha, de facto, tido o prazer de ouvir a Valorcar no âmbito da audição que foi promovida na altura pelo Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária relativamente à questão das alterações do artigo 119 e do 119-A. Aliás, artigo esse que não nos foi apenas por esse artigo que não conseguimos unanimidade parlamentar, porque o Partido Ecologista aos Verdes absteve-se por não conseguirmos alterar o suficiente nesse artigo, que fazia questão de poder-se alterar um conjunto de questões ligadas à matrícula, ao abate e às transferências de propriedade, que é o que esse artigo regula, e que na altura não se conseguiu mexer em abrangência, sabendo, no entanto, porém, que, pelo menos daquilo que nos foi dito e dado a conhecer, haveria alterações que o Governo gostaria de, no seu todo, introduzir relativamente a todas estas questões relacionadas. Conheço perfeitamente aquilo que dizia relativamente ao processo do início ao fim e das muitas entropias que há pelo meio e que conduzem por vezes a desvios. Portanto, temos perfeita consciência de que pode haver melhoramentos administrativos relativamente a este processo e, portanto, relativamente a isso, nada tinha a perguntar. Tenho sim, atendendo a que é uma empresa portuguesa para o setor do ambiente, ou tem, são várias as empresas para o setor do ambiente nesta componente, os nossos auditados aqui na audição anterior foram os revendedores de combustíveis. Eles queixavam-se precisamente das questões ambientais e que seriam muito penalizados e que tinham em mãos muitos processos também de estarem a ser multados pelas questões ambientais. O que vos perguntaria era se têm conhecimento também disto, se as vossas empresas têm atuação de alguma forma nas questões ambientais ou se a parte ambiental é também uma das partes que vos seja mais prejudiciais em termos da fiscalização com que as autoridades atuam neste domínio. Portanto, a preocupação que nos deixaram os auditados anteriores transmiti-a agora, uma vez que ao detalhe eles não nos conseguiam apurar, falavam em seguros ambientais que lhes começaram a exigir, não sabiam concretizar também em pormenor. E, portanto, se da vossa parte houver mais alguma coisa que nos possa trazer de informação relativamente a isto, era a questão que eu vos deixava. Muito obrigada.
Fazem favor, não sei se o Sr. Engenheiro Carlos Raimundo. Hoje não há mais grupos parlamentares. Então só o PS e o PSD.
Claro que nós começámos por fazer uma breve apresentação da associação e, portanto, não tínhamos a pretensão, na primeira intervenção, de expor todos os nossos problemas. É evidente que há muitas questões que nos preocupam, que preocupam o setor, mas e relacionadas com o setor automóvel, muitas vezes, de facto, há aspectos que nós até entendemos que estavam mais relacionados com outra área, como este, por exemplo, que referiu agora, ultimamente, a questão do seguro ambiental. A questão do seguro ambiental é de facto uma questão que preocupa todo o setor. E preocupa todo o setor porque saiu o diploma que obrigou as empresas a ter um seguro ambiental, mas a regulamentação desse seguro ambiental nunca saiu. Como habitualmente, de facto, é dado um período para se regulamentar e neste momento não há regulamentação. As empresas são obrigadas a ter um seguro ambiental, vão ter com as seguradoras também não sabem o que fazer. Portanto, não há enquadramento. A responsabilidade ambiental e os danos ambientais, digamos, as consequências ambientais, às vezes, de algum acidente, etc., são difíceis de quantificar, porque, portanto, é preciso, de facto, regular. Porque, e esta é uma dificuldade que as empresas têm. Tem que ter um seguro ambiental, porque senão vai lá um inspector, pergunta logo pelo seguro ambiental, onde é que está o seguro ambiental? Não tem. Portanto, tem que ter um seguro ambiental. Mas, por outro lado, não há, de facto, regulamentado, não há enquadramento. E isso é urgente. Tudo isso, como é evidente, tem sido transmitido aos responsáveis, aos organismos responsáveis, nomeadamente à APA e, nomeadamente, à Secretaria, ao Secretário de Estado, ao Sr. Ministro. Portanto, essas questões são normalmente colocadas à administração. E os seguros ambientais é uma delas. Há também outras questões que, do seu ponto de vista, digamos, do seu ponto de vista ambiental, que nos preocupam. E, quanto a nós, tem havido um caminhar por parte dos construtores da indústria automóvel, ao contrário daquilo que tem sido, digamos, as diretivas comunitárias. E isso tem a ver com a própria construção, com os próprios materiais utilizados na construção. Um dos grandes objetivos da Comunidade Europeia, e eu recordo aqui, era, quando saiu, na legislação que vai saindo, nas diretivas que vão saindo, é no sentido de se cumprir a cadeia de valor dos materiais e, portanto, que os construtores sejam responsáveis pelo produto que colocam no mercado e pelo fim de vida desse produto, no final da sua vida. E, portanto, um dos grandes objetivos era que os materiais utilizados na construção fossem todos reutilizáveis na primeira grande opção, depois recicláveis e só, por último, com outras utilizações. Mas, efetivamente, tem-se caminhado no sentido contrário. É que a complexidade das ligas que compõem as diversas peças que compõem um automóvel são cada vez mais complexas e cada vez dificultam mais quer a reutilização, quer a própria reciclagem. E, portanto, digamos que... Mas isto aqui, sim, digamos que nós, em Portugal, estamos um pouco no fim da linha no que diz respeito à construção automóvel. Portanto, isso são aspectos que, digamos, que têm que ser vistos ao nível da comunidade, digamos, mas que, de facto, tem-se caminhado em sentido inverso daquilo que é anunciado, daquilo que é preconizado na legislação. Portanto, é cada vez mais complexo, de facto, reutilizar e reciclar, inclusivamente, muitos dos materiais que compõem os veículos. Por outro lado, há também um fenómeno que se tem verificado progressivamente, que é, ainda persiste, embora cada vez com mais dificuldades, um setor que elaborava nesta área, que é representado pela nossa associação, que é o setor que se dedicava à comercialização de peças em segunda mão, retiradas de automóveis em fim de vida, para que pudessem ser reutilizadas peças que estavam boas, peças de, enfim, de diversos órgãos de constituintes do automóvel, e que pudessem ser reutilizados em outros veículos equivalentes, etc. Todo esse comércio, toda essa atividade tem vindo a regredir progressivamente, porque existe cada vez mais um fenómeno semelhante àquele que existe na indústria farmacêutica, que são os genéricos, a produção de peças por produtores que fabricam para todas as marcas, portanto, peças universais, peças de linha branca, sem marca, não provavelmente das marcas, mas peças de linha branca, que inundam o mercado e que, por um lado, são boas para o consumidor, mas que implicam o uso de EDT fora. Porque são boas para o consumidor, porque os custos baixam. E fica muito mais barato adquirir uma peça nova de linha branca, chamada linha branca, do que ir a um revendedor de peças usadas para comprar uma peça já usada, que lhe vai ficar mais cara. E vai ficar mais cara porquê? Porque a mão de obra necessária para o desmantelamento do veículo e para a retirada da peça, acaba por conferir um valor acrescentado à peça que é superior. Mas este é um outro problema, ou seja, é o que ambientalmente, ou seja, nas preocupações ambientais que referiu, de facto, há este caminhar inverso. Esta é uma constatação. Enfim, as atividades, como é evidente, vão evoluindo. Neste caso, da comercialização de peças, ou seja, da reutilização de peças, é um mercado que está em recessão e está com tendência progressiva de extinção. E que, de facto, se reflete no ambiente, porque cada vez mais se reutiliza menos e se recicla menos. E, portanto, temos um problema ambiental acrescido. Temos depois, a um nível mais interno, temos outros tipos de problemas, nomeadamente há também alguns problemas que nós depois, mais tarde, poderemos fazer chegar aqui, se for do vosso interesse, alguma mais documentação ou mais sobre estes aspectos, que têm a ver também com processos administrativos e de coimas aplicadas ao setor. Eu vou-vos dar um exemplo. A legislação exige que, por exemplo, quando os veículos em fim de vida são entregues pelos seus proprietários nos centros de abate, que emite um certificado de abate, esse centro de abate faz algumas operações. Essas operações, a primeira operação que faz é a descontaminação. Retira alguns materiais perigosos, produtos perigosos, como seja os óleos, os fluidos, diversos fluidos, baterias, etc., diversos órgãos que são resíduos perigosos, e encaminham-nos para outros operadores através de outras vias, nomeadamente, por exemplo, da Sogilub, no caso dos óleos, lubrificantes, etc. Bom, reencaminhas e faz uma primeira operação que é de descontaminação. Depois, conforme os centros de abate, há outros centros de abate que fazem também o desmantelamento. Portanto, fazem desmantelamento, tiram alguns órgãos, nomeadamente estofos, etc. Enfim, diversos órgãos plásticos, etc. E a maior parte dos centros de abate limitam-se a estas operações. A operação seguinte é o envio das carcaças já descontaminadas e já desmanteladas, digamos assim, mas ficou invólucro, digamos assim, a carcaça, que é essencialmente constituída por elementos metálicos. Enviam-nos para um outro centro, de outro operador, normalmente, que é para se fazer, digamos, a fragmentação desses metais, dessas carcaças, normalmente, diga. Não, isso é a operação que se faz, há uma operação de compactação, sim, para facilitar o transporte. Mas essas carcaças, enfim, que normalmente são de facto esmagadas, já, enfim, esmagadas e feitas num cubo, são transportadas para um fragmentador, localizado do outro lado. Ora bem, E aqui começam as contradições, de facto, da nossa legislação e dos nossos... É que, quando um carro, um veículo em fim de vida, já não é, de modo algum, um veículo em fim de vida, está completamente descaracterizado, está com os componentes todos retirados e só subsiste a carcaça reduzida ao menor volume possível e é transportado num caminhão, num veículo de transporte, em cubos de metálicos, de facto, estranhamente, a legislação obriga a que esse transporte seja acompanhado dos respectivos certificados de abate. Quando não é possível, a quem quer que seja, garantir que aquele certificado de abate corresponde àquelas dezenas de veículos, de veículos que ali estão. Isto é um contrassenso, é uma tolice. E a COIMA, por não apresentação dos certificados de abate de cada um daqueles pseudo-veículos, que já não são, a COIMA mínima é de 15 mil euros. Isto é um disparate. É um contrassenso. E, portanto, são coisas... Reparem que temos aqui a trazer-vos coisas que são muito simples de resolver, mas que, efetivamente, se eternizam e que ninguém resolve. E, portanto, daqui, nós colocamos-lo aqui, este tipo de questões. É evidente, falou também numa outra coisa que nós já aqui apresentámos e que, de facto, não lamentavelmente, lamentamos, mas continuam a ser válidas aquelas questões que foram faladas sobre o cancelamento das matrículas diretamente no IMT. O Ricardo tem aqui alguns números, ele pode falar mais em pormenor sobre isso. Tem aqui alguns números elucidativos. Nomeadamente, no ano de 2012... foram canceladas matrículas de 76.438 veículos, diretamente no IMT, sem certificados de abate. E isto, de facto, enquanto que todos os veículos entregues nos centros de desmantelamento existentes no país têm um certificado de abate e a matrícula cancelada após a emissão de um certificado de abate, nós continuamos a ter este problema, é que há... E foi mantido no atual Código da Estrada, na revisão do Código da Estrada, de facto, a possibilidade de haver cancelamento de matrículas sem certificado de abate. E isso é também perigoso para o ambiente e perigoso para a circulação rodoviária. Porque, como vocês sabem, principalmente nas situações dos veículos que, por força do acidente, são dados como salvados e que são comercializados pelas companhias seguradoras, são comercializados com operadores não licenciados, não operadores de resíduos. É um negócio paralelo e rentável que subsiste em Portugal por esta via e que não se sabe o que é que vai acontecer a estes veículos, que alimentam uma série de atividades paralelas que não são abrangidas pela legislação, digamos, que condiciona todos os operadores de gestão de resíduos que tratam os veículos em fim de vida. Este é um outro problema, de facto, que continua a subsistir, o problema dos salvados das companhias seguradoras, que de facto alimentam, de facto, e que normalmente a maioria dos negócios são feitos, de facto, por uma via um bocado estranha, em que nós temos a sensação que muitas vezes é controlada por gente intermédia no seio das seguradoras e nem sequer pela administração de topo. E, portanto, são negócios, de facto, paralelos que subsistem. Para já, terminava esta intervenção.
Eu agradeço-vos a vossa presença. Não sei se querem deixar o PowerPoint que trouxeram. Se quiserem, agradecemos e, futuramente... essas propostas, se nos as quiserem fazer chegar por escrito, os vossos...
Se quer agora sistematizar essas
e, portanto, era dirigi-las à Comissão de Economia, ao Grupo de Trabalhos no setor automóvel. E agradecemos, portanto, a vossa presença e os contributos que nos deram para o melhor conhecimento do setor. Obrigado.
Obrigado.